Estamos no livro de Josué e estamos especificamente no capítulo 9. Josué, capítulo 9. Quem tem a folha da apostila, nós estamos aí na letra T. Todos nós gostamos de ouvir, de ler, de estudar sobre vitórias, amém? Você gosta de aprender sobre vitória? E sobre derrota, você gosta? Tem que aprender também, né? E faz parte da nossa vida. Se a gente só lesse na Bíblia sobre vitórias, eu acho que a gente ia ficar meio perplexo, não ia? Porque na nossa vida tem derrotas. Então, se o povo, os personagens da Bíblia só tivessem vitórias, a gente ia falar assim, ó Deus, e eu? Como é que eu fico nessa história, né? Então, não que a gente se alegre com as derrotas, não é causa de alegria, mas nós precisamos aprender, fazem parte realmente da nossa vida. E Josué capítulo 9 é a história da segunda derrota. Quem está acompanhando os estudos sabe que nós tivemos uma primeira derrota. Qual foi a primeira derrota? Ai! É, nós vimos isso no capítulo 7, não faz muito tempo. Pouco tempo, nós já tivemos uma derrota. Então, nós tivemos uma grande vitória em Jericó. Depois veio uma derrota. Vocês lembram por que teve a derrota? Porque eles se tornaram, depois da vitória, eles se tornaram autoconfiantes. Eles acharam que não precisava nem do povo todo, não precisou buscar Deus. Olha como é rápido. Diante de Jericó, Josué e todo o povo estava trêmulo, apreensivo. Será que nós vamos ter a vitória? Será que não vamos ter a vitória? E buscaram a Deus e Deus deu a estratégia e tiveram uma grande vitória. Aí bastou uma vitória em Jericó e o povo e a liderança, né, Josué, todos eles, ficaram autoconfiantes, acharam que não precisariam de tanta dependência, de buscar tanto a Deus, acharam que estava tudo bem e foram fracassar na cidade de Ai. Aí aprenderam, ficaram humildes e Deus deu uma segunda vitória. No mesmo lugar que tiveram derrota, na cidade de Ai, eles tiveram então uma vitória. Depois da derrota, tiveram uma vitória. Na cidade de Ai, Deus deu a vitória e até usou. Nós vimos que Deus até usou a derrota, não que Deus queira que haja derrota, mas Deus usou a derrota para a sua nova estratégia. Agora, nós vamos enfrentar uma segunda derrota. Nós vamos começar a leitura do capítulo 9, depois a gente para e vamos ver se nós descobrimos por quê. Se nós descobrimos por que eles tiveram uma segunda derrota tão rápido. O que foi? Será que eles erraram da mesma maneira que erraram da primeira? Então vamos ver. Vamos ver se nós... Essa é a pergunta, quem está acompanhando. Vê se você consegue responder essa pergunta. A segunda derrota, será que é do mesmo tipo, mesma forma de derrota que foi a primeira? Ou será que foi diferente? Então, nós estamos lendo em Josué 9, versículo 1. Ora, ao ouvirem tais coisas, todos os reis que estavam daquém do Jordão, das montanhas, nas campinas, em toda a costa do grande mar, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Não eram todos os povos de Canaã, mas era uma boa parte. Então havia assim uma... praticamente, se você estuda a geografia, você vai ver que ele descreveu uma grande parte aqui da terra de Israel, porque Líbano ficava lá no norte, onde fica até hoje, né? Líbano, né? Tem um, né? Grande mar é o mar Mediterrâneo, né? E toda a costa do grande mar, nas montanhas, nas campinas, e aí falou também das diversas nações. E aqui tem uma coisa bem interessante. Os inimigos, normalmente, eles não são unidos. Os povos aí de Canaã, eles eram cada povo separado, eles não eram amigos entre si. Eles eram cada um para si. E às vezes brigavam entre si e tudo. Mas diante desse perigo comum do povo de Deus, eles se uniram. E é uma coisa interessante. Eu lembro de uma família muito grande que conhecemos anos atrás, e uma família com muitos problemas, né? Acho que se uma família tem pai, mãe e dois filhos e tem pelo menos quatro problemas, né? Quatro pessoas, quatro problemas, imagina uma família com 10 filhos, 12 filhos, né? É uma bênção uma família grande, né? Traz muitas bênçãos, mas tem muitos problemas também. Onde tem pessoas, tem problemas. Onde tem uma igreja com muita gente, uma igreja com muitos problemas. Isso faz parte da nossa natureza. Mas era uma coisa interessante ver essa família que brigava. Às vezes eu ficava na casa deles, assim, um discutia com o outro, era irmão contra irmã, era filhos contra pais, assim. Os problemas normais, era uma família que ficava junto, mas tinha muitos problemas. Mas no momento em que tinha algum tipo de crítica ou problema de fora, eles esqueciam de todos os problemas entre si e se uniam contra aquele ataque de fora. Então isso acontece, isso é uma coisa que aconteceu até entre esses povos que eram inimigos, não tinham nenhum compromisso com unidade, não tinham nenhum desejo de se tornarem unidos, mas contra essa ameaça de Israel, o povo de Deus que estava entrando na terra prometida, todos esses povos, no versículo 2, o que acontece? Todos esses povos ajuntaram-se de comum acordo. E essa palavra acordo, não sei se tem outras traduções, não comparei, mas no original essa palavra acordo significa com a mesma boca, ou seja, todos falavam a mesma coisa. Todos de comum acordo, da mesma palavra, todos falavam a mesma coisa. Ajuntaram-se de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Então aqui nós temos um perigo, não temos? Até agora Josué e Israel enfrentaram só a cidade de Jericó, sozinho, não tinha nenhuma. Jericó não recebeu ajuda nenhuma dos outros povos. Aí foram para a cidade de Ai. A cidade de Ai era pequenininha, não tinha as fortalezas que Jericó tinha. Então eles caíram na autoconfiança, acharam que era super fácil e foram contra Ai porque confiaram em si mesmos, foram derrotados, mas depois Deus deu a vitória. Então foram duas batalhas, duas situações, dois inimigos, mas cada um sozinho. Agora Josué vai enfrentar todos esses povos se unindo contra ele. E agora nós temos aí a grande pergunta: qual é o nosso verdadeiro perigo como povo de Deus? Veja aqui, nós estamos falando sobre entrar na terra prometida, nós estamos falando sobre a necessidade de identificar nossos inimigos, de saber quais são, como enfrentar, mas qual é o nosso maior perigo? E esse capítulo, mesmo que não está acompanhando esses estudos, você pode entender perfeitamente a lição que o povo de Deus precisa tirar desse capítulo. Porque aqui é a segunda derrota, mas é uma derrota que mostra aonde está o nosso maior perigo. Porque nos versículos 1 e 2, ele fala do ajuntamento de todas essas nações. E pulando um pouquinho na frente, para vocês saberem, no resto do capítulo ele não vai mais falar sobre essas nações. Porque no versículo 3 acontece: todavia, quando os moradores de Gibeon, então nós temos mais uma vez uma cidade, depois a gente descobre que na verdade são 3 ou 4 cidades, mas um povo, entre todos esses, não entrou na aliança, não entrou. Ó, todavia, quer dizer, todos os outros fizeram uma aliança, eles iam formar uma grande frente contra Israel, eles iam ter uma força muito grande por se unirem contra Israel, mas todavia, aí essa parte da aliança vai ficar para o capítulo 10. No capítulo 10, nós vamos ver o que acontece com essa aliança. E eu já vou te dar de antemão a resposta. Josué e Israel, eles venceram essa aliança, Foi um dia que a Bíblia diz no capítulo 10, estou me antecipando, depois nós vamos estudar direitinho, mas só quero que vocês vejam o contraste. Né, que esta aliança, esse dia dessa batalha contra todos esses reis, todos esses povos juntos, foi um dia que a Bíblia diz que nunca mais teve um dia igual a esse. Alguém lembra o que aconteceu? Aconteceu um fato extraordinário. Aliás, é interessante ver na Bíblia quantas vezes que fala assim, nunca mais teve uma coisa igual a essa, porque as coisas de Deus são sugêneres, são diferentes, Deus não repete. Por exemplo, nunca mais teve as 10 pragas no Egito. Nunca mais Deus falou do Monte Sinai como ele falou em Êxodo 20. Teve muitas coisas que nunca se repetiram. Mas Josué também teve uma coisa que nunca aconteceu, nem antes e nem depois. Alguém está lembrando o que é? Josué falou com o sol. Olha que autoridade. Ele estava vencendo, não estava sendo derrotado. Ele estava vencendo, mas ele falou assim, sol, eu preciso de um pouquinho de mais tempo. Quantos gostariam de falar assim, olha, relógio, dá uma paradinha aí que meu dia não está cabendo, as coisas que eu preciso fazer. Mas Deus não vai fazer isso. Né? Deus fez uma vez para mostrar que ele é capaz de até fazer parar o sol. E eu li, não sei qual é a base, eu estou vendendo aquilo que eu li, que eu pesquisei uma vez, há muito tempo atrás, eu vi que até os cientistas descobriram que há uma diferença, agora faz muito tempo, não me lembro os argumentos, mas que tem uma diferença no cálculo, né, que só pode ser explicado por esse momento quando Josué mandou o sol parar. Não é interessante isso? Até os cientistas descobriram que se fosse fazer o cálculo normal dos dias, dos anos, não sei como é que eles chegaram nessa conclusão, mas que tinha uma diferença. E essa diferença se explica porque o sol parou. A lua parou, o tempo parou. Coisa que no nosso mundo material, nós não podemos imaginar o tempo parando. Não tem como você imaginar o tempo parando. E Josué falou com o sol, para, porque eu preciso terminar esta vitória que Deus está me dando. Então, o que eu estou querendo mostrar o contraste. Nós temos dois perigos, duas situações. Uma vai ser esse todavia que vai começar o capítulo 9, dos gibeonitas. Eles usaram uma outra estratégia. Eles trouxeram um outro perigo. E todos esses reis, essa aliança que fala no versículo 1 e 2, toda essa multidão de povos que se juntou contra Israel, que a gente fala assim, meu Deus, que perigo tremendo, como é que Israel vai enfrentar? Agora não a cidade de Jericó, não a cidade de Ai, mas vai ter que enfrentar tudo isso, eteus, amorreus, cananeus, fariseus, heveus e jebuseus, tudo de uma vez só. Que perigo tremendo! Não, Deus deu. Inclusive, estou me antecipando, né? Mas nós vamos repetir isso depois. Mas Deus mesmo, como que eles ganharam essa vitória? Porque Deus deu a vitória para eles. Fala que quando os reis começaram a fugir, que Deus mandou pedras enormes do céu sobre esses povos, e depois fala que foram muito mais os que morreram por causa dessas pedras que Deus mandou sobrenaturalmente do que aqueles que o exército de Israel matou. Não é maravilhoso isso? Você vê que a vitória não é nossa. A grande vitória de Jericó, o que Israel fez? Né? Obedeceu a Deus, precisa do homem. O homem não é dispensável, Deus precisa das nossas vidas. Eles tinham que estar no lugar certo, rodeando a cidade. Mas, na verdade, quem executou a obra contra Jericó não foi o povo de Israel, foi um milagre de Deus. E nessa grande batalha que eles vão ter no capítulo 10, contra todos os reis, é Deus que vai operar. Ele que mandou as pedras, ele que mandou o sol. Josué mandou, mas Deus que fez o sol parar. Agora, então, com esse contraste, nós temos dois perigos. Um, quando o inimigo vem contra nós, abertamente, ataques diretos, e a Bíblia fala que nós podemos resistir o inimigo e ele fugirá de nós. Lembre, a primeira derrota, a primeira lição que nós aprendemos em Ai, nós não podemos o quê? Subestimar o poder do inimigo. E Então eu não estou falando que quando o inimigo nos ataca diretamente, fichinha, não tem problema, eu sou mais forte que Satanás. Não é esse espírito que vai nos dar a vitória. O que vai nos dar a vitória é sempre saber que a vitória é de Deus, é de Jesus Cristo, e nós temos nos esconder nele. Mas, em comparação, nós temos um perigo muito mais forte no capítulo 9. E é isso que eu quero que vocês vejam. É por isso que esse capítulo está aqui. É por isso que esse capítulo está aqui. Você pode pensar no livro de Josué. Desde o primeiro capítulo de Josué, é um livro abençoado que fala de vitória. Aonde você pisar, ali é seu. Né, você deve ser corajoso, cheio de poder na fé e na coragem do Senhor. E se você pensar que o livro de Josué é só isso, você está perdendo uma das grandes lições, porque o livro de Josué tem derrotas. O livro de Josué tem problemas que nós precisamos aprender. Então, esse capítulo 9 está na Bíblia para nos mostrar os perigos. Então, vamos ver como esse polvinho, vamos dizer, esse polvinho dos gibeonitas, muito mais fracos, muito mais insignificantes do que essa aliança de povos que se reuniu contra Israel, muito mais fraquinho, como que eles ganharam uma vitória contra o povo de Deus? Vamos ver o que aconteceu. Versículo 3, então. Todavia, quando os moradores de Gibeon ouviram o que Josué fizera com Jericó e com Ai, o que eles fizeram? Usaram de astúcia. Você já viu essa palavra astúcia na Bíblia? Você sabe quem essa palavra descreve? Quem que é astuto? Satanás. Satanás não tem poder contra Deus. Ele pode ser muito mais forte do que nós. Mas ele não tem poder contra Deus. O perigo de Satanás não é o poder dele. Quais são as duas grandes armas? Isso é importante todo mundo saber. Quais são as duas grandes armas de Satanás? De acordo com a Bíblia. Quais são as duas coisas que ele faz que representam um perigo maior para nós? Satanás, ele usa duas armas. Eu estou procurando assim, o que ele faz contra o cristão? Ele usa isso, ele usa mentira, ele usa astúcia, mas o que é a arma? Hã? Engano. Engano, e tem uma outra coisa. Acusação. Então são duas armas que o inimigo usa contra nós, que nós precisamos estar preparados. Ele engana. Então, foi isso que ele fez com Eva. Aí que tudo começou. Né? Ele traz mentiras, como alguém falou, ele é o pai das mentiras. Então, lógico, é a forma como ele engana, usando mentiras. Só que ele não vem. O engano, para ser engano, não é uma mentira, assim, como é que a gente fala, assim, uma mentira óbvia, uma mentira lavada, uma mentira assim. Não é uma coisa assim que você fala assim, claro que isso é uma mentira. Né? Ele não vem e fala assim, Deus é mau, Deus não ama você. Ele não falou isso. Ele implicou nisso para Eva. Ele só falou assim, não, quando Deus falou não pode comer do fruto dessa árvore, ele não quis dizer exatamente que vocês iam morrer. Ele quis dizer que vocês iam se tornar iguais a ele. E tinha um fundo de verdade nisso. Tinha uma verdade nisso. Então, o engano usa a verdade, mas com desvios perigosos, né? E a pessoa começa a entrar nessa linha de pensamento. E principalmente, o engano do inimigo é para fazer a gente pensar que Deus não ama a gente. Você não vai falar que você nunca pensou isso. Será que Deus realmente me ama? Você fala assim, não, Deus me ama, mas ele está bravo comigo porque eu fiz um negócio ruim hoje. Ou ontem, ou semana passada, ou há 10 anos atrás. Até hoje Deus está me perseguindo porque há 10 anos... Não é isso que o inimigo usa? O engano e a acusação são usados juntos. Então ele vai acusando, você não presta, você não tem nada para Deus, Deus não vai poder te usar. Ele não vai falar abertamente que Deus não te ama, mas essa sensação que vai produzindo na gente. Então, são as astúcias quem, alguns que fizeram o curso Veredas Antigas, lembra como ele fala muito bem naquele curso sobre como o inimigo usa ciladas. Então, olha aqui, nós vamos ver uma cilada. Uma cilada. Então, eles usaram de astúcia, versículo 4, e foram e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos, odres de vinho velhos, rotos e consertados. Nos pés traziam sandálias velhas, remendadas, e roupas velhas sobre si. Todo pão que levavam para o caminho era seco e bolorento. Tem uma descrição bem dramática, né, de como eles como eles fingiram, né, que eles estavam vindo de uma terra longe. Né? Versículo 6. Vieram a Josué no arraial, em Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazer aliança conosco. Então, olha, eles querem uma aliança. Isso nos fala a respeito, sim, Deus é um Deus de aliança. Isso também é uma lição importantíssima aqui. Eles vão fazer uma aliança que não deviam fazer, mas mesmo quando eles descobrem a verdade sobre os gibeonitas, eles não podem quebrar a aliança. E nós achamos, no mundo de hoje, nós achamos que a aliança do casamento, que quando nós falamos aliança, a aliança mais forte que nós temos, que Deus instituiu para nós, é a aliança do casamento. Nós achamos que a aliança do casamento pode ser desfeita. E eles fizeram uma aliança que Deus não queria que eles fizessem. E quando descobriram que era uma aliança errada, mesmo assim, eles não puderam quebrar aliança. Agora, para você ver a importância que Deus dá à aliança. Então, vamos pegar essas coisas, né? Vamos entender como que Deus é, como que Deus valoriza as coisas, né? Então, eles falaram, chegamos de uma terra distante, fazer aliança conosco. Então, eu vou parar aqui para vocês entenderem por que que os homens de Israel, até no início, até parecia que eles estavam sendo espertos. O que que eles tinham que saber para fazer uma aliança com eles? O que que eles tinham que saber? Vou ler o versículo 7, depois nós vamos voltar para Êxodo, para ver por que eles sabiam que não podia fazer essa aliança. Os homens de Israel responderam aos heveus: bem pode ser que habiteis no meio de nós. E daí? O que isso tinha a ver com a aliança? Nós vamos ler a ordem de Deus. Então, como faremos aliança convosco? Então, os gibeonitas se disfarçaram, fizeram toda essa aparência para mostrar que eles vieram de uma terra muito longe e falaram, queremos fazer uma aliança. O inimigo também ele sabe as horas certas, não sabe? Infelizmente, ele sabe as horas certas. Por que que seria bom para Israel fazer uma aliança? Vamos ver quem sabe. Dentro do contexto desse capítulo. Por causa da força dos inimigos. Então, foi um momento muito propício para trazer essa tentação. Porque eles estavam ali, né, Josué já sabia que estava ajuntando essa grande aliança dos inimigos contra eles. Então, quando veio um outro povo de uma terra distante e falou assim, vamos fazer aliança, eu disse, opa, vai ser, né, acho que Deus está mandando. Quantos já viram uma circunstância na sua vida e você pensou que era Deus que estava mandando? Muito traiçoeiro. As circunstâncias são coisas importantes na nossa vida. Mas às vezes são de Deus e às vezes não são. Você não pode confiar nas circunstâncias. As circunstâncias não são uma garantia. Eu lembro de coisas que aconteceu na minha vida. Eu falei assim, eu acho que Deus está me ajudando nisso. Eu acho que é o caminho de Deus. E depois, mais na frente, mas só que eu tinha, lá no fundo do meu coração, eu tinha como saber que não era de Deus. Porque é a mesma coisa de alguém vir e fazer, olha, eu estou trazendo, você está precisando de emprego, vamos supor, vamos usar um exemplo bem comum, você está precisando de emprego e vem uma oferta para você ganhar dinheiro, mas inclui ou o emprego, ou a forma, sei lá, qualquer forma de você ganhar dinheiro que inclui princípios imorais. Alguma coisa que não... Né, você sabe que Deus não pode concordar com aquilo. Pode ser que tenha desonestidade, pode ser que seja envolvendo algum tipo assim, de profissão ou de comércio que não seja lícito diante de Deus. Sei lá, tem vários exemplos em que algo no fundo do seu coração você tem que saber que não é Deus que está mandando isso para você. Mas você está numa situação que você está precisando. E naquele momento você pensa, isso é Deus que está mandando para mim. Então, eles poderiam pensar isso. Agora, eles fizeram a pergunta certa. Eles fizeram a pergunta certa. Qual era a pergunta certa? Vocês moram aqui nesta terra? Por que, que era a pergunta certa? Então, vamos voltar. Talvez vocês já estão lembrando o que, que é. Mas eu quero que vocês vejam comigo em Êxodo 23. Vamos ver por que eles fizeram essa pergunta e era uma pergunta certa. Eles tinham que saber de onde era esse povo para poder fazer aliança com eles. Êxodo 23, vamos começar no versículo 27. Ele está falando, ele começa lá atrás, no versículo 20, ele está falando que Deus vai expulsar os inimigos da terra diante deles, né? Versículo 27, enviarei o meu terror adiante de ti, diante do povo de Israel, pondo em confusão todo o povo em cujas terras entrares. Agora está cumprindo isso, eles estão entrando na terra e nós já lemos como depois de Jericó, depois de passar pelo Jordão primeiro, depois de Jericó, depois de Ai, o povo ficou com medo mesmo, Deus está cumprindo a palavra dele. Farei que todos os teus inimigos te voltem às costas. 28. Enviarei vespas adiante de ti, que lancem fora os heveus. Olha aqui, esses gibeonitas eram heveus. Está aqui até citado o povo deles. Os heveus, os cananeus e os heteus diante de ti. Não os lançarei fora de diante de ti num só ano, para que a terra não se transforme em deserto. O povo de Israel não teria condições de ocupar toda a terra. Então ele não ia expulsar todos os povos. E as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei diante de ti. Você já descobriu na sua vida que Deus não expulsa todos os seus inimigos da sua vida de uma só vez? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É pouco a pouco e por causa da nossa desobediência ou da nossa falta de confiança, leva muito mais tempo do que Deus queria, né? Porque Deus até queria expulsar os nossos inimigos mais rápido, mas nós é que demoramos muito. Mas pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Porei os teus termos desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, desde o deserto e o Eufrates. Darei nas tuas mãos os moradores da terra para que os lances fora de diante de ti. Agora, versículo 32. Não farás aliança alguma com eles. Eles quem? Os povos daquela terra. Não era para fazer nenhuma aliança com nenhum povo inimigo, nenhum povo que já habitava na terra prometida. Deus está nos levando para uma herança. A herança, por exemplo, se muitas pessoas acham que a terra prometida é o céu. A terra prometida não é o céu, por quê? Porque no céu não tem esses inimigos, amém? Eu não espero chegar lá no céu e ter inimigos. Você está esperando isso como seu futuro eterno, assim, ficar lutando? Deus tem muitos desafios. Eu não vejo a vida eterna como sentado numa nuvem e sem nada para fazer e mais 100 anos desse jeito e mais 100 mil anos daquele... Não, vai ser uma vida muito mais cheia de desafios, muito mais interessante do que nós temos aqui. Sem os problemas, sem enfermidades, sem derrotas pessoais, sem essas fraquezas que nós trazemos na nossa carne. Amém, irmãos? Vocês não estão ansiosos para chegar lá? Mas para chegar lá nós temos que chegar nessa terra primeiro. Nessa terra. Essa terra é uma terra cheia de inimigos. Quais são os nossos inimigos? São forças espirituais. O Novo Testamento nos fala que nossa luta não é contra carne e sangue. Então nossos inimigos não são seus vizinhos, seus parentes, quem sabe você tem parentes que criticam você, não são seus inimigos. Eles são pessoas que precisam de Jesus, amém? Seus inimigos não são chefes, colegas de serviço, de escola, vizinhos, autoridades que podem nos perseguir, enfim, qualquer pessoa humana que pode estar contra nós por algum motivo, não é nosso inimigo. A Bíblia manda que foi encontrado por Deus. Ele pegou tudo que ele tinha, deu para Deus, deu para as pessoas que estavam em necessidade e passou a viver uma vida total de dependência em Deus. Um exemplo tremendo, tremendo, que na mesma época que Deus fez isso na vida dele, Deus fez em outras vidas, Deus chamou muita gente naquela época, uma época das mais escuras da história. Na igreja, que era para ser representante de Deus, tinha pouquíssimas pessoas. Realmente falando da verdade de Deus, Deus levantou uma luz, ali mesmo, Deus levantou uma luz. Ele pegou o dinheiro, ele tinha muito dinheiro, ele deixou tudo para ser usado por Deus. Uma pessoa bem mais recente, uma pessoa da Inglaterra, ele foi missionário para a África e para a China. Um homem também que herdou, que tinha muitas posses, C.S. Studd, não sei se alguns já ouviram, no caso dele, foi também um homem que tinha muitas posses. Ele deu tudo para a obra de Deus. Ele podia ter pensado, olha, no mínimo, se Deus está me chamando para a obra, eu vou pegar o dinheiro que eu tenho e vou usar para a obra que Deus está me chamando para fazer. Não, ele deu o dinheiro dele para outras obras e foi para a missão, foi para o campo missionário, sem nada, para depender de Deus. Você pode imaginar uma coisa dessa? É, e Deus operou na vida dele, nunca deixou faltar nada, foi um homem que foi grandemente usado por Deus. Isso são exemplos de pessoas que pegam o que tem e dão. Tem outras pessoas que Deus usa e não dão tudo embora, mas administram as riquezas que Deus coloca, os recursos que Deus coloca nas suas mãos, usam, mas usam para a obra de Deus. Mas são exemplos raros, são exemplos raros. A maioria das pessoas, quando chega, quando fala assim, Deus abençoa, Deus, a pessoa cumpre os princípios de Deus. Se você for fiel a Deus, se você buscar a Deus com quebrantamento e colocar a sua vida em ordem, né, não tem nenhuma regra, não tem nenhuma forma. Tem muita gente que quer fazer formas. Não tem. Mas Deus é fiel em muitas pessoas que ele tem um plano. Você pode fazer tudo certinho e talvez você nunca vai prosperar financeiramente. Isso não significa que Deus não está com você. Significa que você tem que começar a falar, Deus, o que é que o Senhor tem para a minha vida? O que é que o Senhor tem para a minha vida? Às vezes a gente está buscando uma coisa e Deus tem outro propósito. Então, a gente não pode prometer. A gente não pode falar assim, olha, dê o dízimo, ore, coloque a sua, né, toda a sua vida, coloque pecado para fora da sua vida, seja fiel e Deus vai te abençoar financeiramente. Ele vai suprir as suas necessidades. Isso é promessa. Agora, ele não prometeu fazer nenhum de nós rico. Ele pode fazer isso. Ele pode. De repente, nós estamos caminhando com Deus, ele nos faz prosperar e nós pensamos, puxa, Deus é que me deu os recursos. Foi realmente Deus. Só que algumas pessoas, quando chegam lá, acontece o que aconteceu, que Deus falou com o povo de Israel. Eles estavam no Egito na escravidão, Deus tirou da escravidão, levou para o deserto. Um pouquinho melhor do que a escravidão, né? Um pouquinho melhor do que a escravidão. Mas às vezes o povo quis voltar para o Egito, que lá pelo menos comia, né? Levou para o deserto e falou assim, mas eu estou levando vocês para uma terra que mana leite e mel. Só que Deus já falou antes o que ia acontecer. Ele falou, quando vocês chegarem lá, tiver tudo o que vocês precisam, vocês vão morar em casas que vocês nem construíram. Vocês vão colher de campos que não foram vocês que plantaram. Vocês vão ter muita prosperidade. Chegando lá, o que vai acontecer? Vocês vão esquecer de Deus. Então, esse é o grande problema. Muitas pessoas são abençoadas por Deus, chegam num ponto de ter prosperidade. Como eu falei, isso não é uma promessa. Deus não deu essa promessa assim, de ter abundância. Deus prometeu suprir nossas necessidades. Não é para todo mundo que Ele dá abundância. Ele pode dar. Se Ele der para você, tome cuidado onde está seu coração e peça a Deus aonde que você vai aplicar. Porque se você não aplicar certo, se você deixar seu coração ir atrás de outras coisas, então a melhor coisa que Deus pode fazer para você é tirar tudo que você tem. Sabia disso? A melhor coisa que Deus pode fazer por você, se seu coração não estiver certo diante dele, a melhor coisa que ele pode fazer é tirar tudo. Se Deus não tira tudo, é porque ele está olhando para o seu coração e ele vê que você não quer. Você não quer realmente voltar para ele. Aí ele fala assim, deixa, eu não vou nem tentar. Isso é a pior coisa. Eu lembro até hoje uma mensagem que eu vi, tem um versículo em Oséias, é um versículo curtinho. Está escrito assim, Israel está entregue aos ídolos, deixa-o. E ele falou assim, a pior coisa que Deus pode fazer para nós é nos deixar. Porque quando Deus vai atrás de nós e vê que o nosso coração não está certo, ele tira uma coisa, ele tira outra, para que o nosso coração volte para ele, é a melhor coisa que ele pode fazer. Muito melhor, como Jesus disse, até a gente ficar sem braço, não é isso? Se seu olho te ofende, arranca seu olho, é um negócio sério, a gente até pensa, Deus, Jesus está no Novo Testamento, se fosse no Velho ia falar assim, tá, é figurado, né? É uma figura, mas está no Novo Testamento, se seu olho te ofende, arranca-o. Ele fala de pessoas que se tornam eunucos por causa do reino de Deus, tem umas coisas assim que a gente fala, meu Deus, será que pode? Será que alguém pode chegar a esse ponto? Mas ele fala nesses extremos para nos mostrar que é melhor a gente passar até por doenças, é melhor a gente ficar sem as coisas materiais, se é isso que nós precisamos para o nosso coração voltar para Deus. Então, eu estou querendo dizer que na terra prometida, na terra da provisão de Deus, tem abundância de recursos, tem vitória, tem coisas tremendas, mas se nós deixarmos essas coisas, tem inimigos na terra prometida. Quais são os inimigos? São as forças espirituais. Então tem forças espirituais no dinheiro, tem forças espirituais no poder. Não é só na política do mundo. Tem forças espirituais na política de dentro da igreja. Pessoas que querem poder, que querem se tornar exaltados, que querem fazer alguma coisa, se aparecer. Isso tem forças. Porque quem foi que quis se exaltar contra Deus? Qual foi a primeira pessoa, o primeiro ser que se exaltou contra Deus? Foi Satanás. E toda exaltação, toda vontade de aparecer, vem de Satanás. Toda vontade de desaparecer, de ser quebrantado, de esconder atrás da cruz, vem de Jesus. Amém? Então, são espíritos que atuam. Esses espíritos estão na terra prometida. Ele fala, não pode fazer aliança. Não pode, mas assim, tá bom, a gente convive. Tá bom, né? Nós somos o povo de Deus, vocês não são, mas a gente faz um acordo, a gente convive junto. Eu sou cristão, eu tenho meu coração para Deus, mas eu vou conviver com essa situação desonesta. Eu vou conviver com essa situação de imoralidade na minha vida. Eu vou conviver com essa situação de exaltação na minha vida. Entende? São alianças. O que, que é uma aliança? Você está concordando em viver junto. Você está concordando em ficar junto. Isso que ele fala, não pode. Eu vou ler mais uma passagem. Não, peraí, aqui nós não terminamos. Versículo 32 diz, não farás aliança alguma com eles, nem com seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Por quê? Porque se servires aos seus deuses, isso te será um laço. Laço, cilada, armadilha. Por que, que Deus não queria que fizesse aliança com os outros povos? Porque eles poderiam tirar o coração do povo. E em vez de ter um coração totalmente de Deus, eles poderiam ter um coração dividido com outros deuses. E esse ponto é tão importante, nem sei se nós vamos ter tempo hoje, não vamos, né? Mas eu vou ler Só vou ler mais uma ou duas passagens, só para a gente não parar muito no caminho. No meio do caminho. Êxodo 34. Vamos começar no versículo 11. Êxodo 34, 11. Guarda o que te ordeno hoje. Lançarei fora de diante de ti os amorreus, os cananeus, os eteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. A gente sempre faz uma trocadilha aqui com o eu, né? Todos terminam em eu, então representam as obras da carne, as coisas que o inimigo produz na nossa velha aliança, né? Os verdadeiros inimigos são as forças espirituais que atuam no nosso velho homem. Então, nosso inimigo não é um parente, não é uma pessoa de fora, não é um patrão, não é uma pessoa. Né? O inimigo está nas forças espirituais e dentro da nossa carne. Versículo 12. Guarda-te de fazer aliança com os moradores da terra em que has de entrar, para que não sejam por laço de diante de ti. Mas os seus altares derrubarei, suas colunas quebrarei, seus postes ídolos cortarei. Não te inclinarás diante outro Deus, pois o nome do Senhor é, sua Bíblia está escrito, zeloso. Mas se você escreve na sua Bíblia, escreve ciumento. Porque essa palavra é muito mais forte que zeloso. Zeloso é uma pessoa que tem zelo, não quer deixar assim a coisa ficar de qualquer maneira. Mas é ciumento mesmo. Porque Deus tem ciúme. Ele não quer que o nosso coração seja apaixonado por outras coisas. Então, sim, Deus ciumento é Ele. 15. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra. Pois quando se prostituírem após os seus deuses, sacrificarem aos seus deuses, eles te convidarão para comeres o seu sacrifício. Não tomarás mulheres das suas filhas para teus filhos. Pois quando as suas filhas se prostituírem após seus deuses, farão que também teus filhos te prostituam após seus deuses. Não farás para ti deuses de fundição. Meus irmãos, eu estou lendo essa passagem, eu vou ler mais uma para a gente terminar. Por que Deus foi tão severo? Eu podia ler muito mais passagens. Tem muitos lugares onde Deus fala, cuidado, não faça aliança. E às vezes a gente até lê o Velho Testamento. Vê se você não leu assim, ou não, pelo menos ouviu. Você lê como Deus, Deus manda, não é o povo assim que fez assim. Deus manda, como Jericó, né? O que Deus mandou fazer em Jericó? Mata todo mundo, mata homens e mulheres, velhos e crianças, bezerros, ovelhas, não deixa nada vivo. E você, mas como que Deus podia ser tão sanguinário assim? Como é que podia ser tão violento? Isso é porque é uma figura. É uma figura, e ele está falando sobre essas forças espirituais que querem conquistar o nosso coração. Por isso ele fala, não deixa nada, não deixa um restinho. Não faça como Saul, que deixou o rei vivo dos amalequitas. Deixou o melhor das ovelhas, ele deixou um pouquinho. E nós fazemos isso na igreja hoje, nós abominamos os pecados grosseiros, mas não deixamos os pecados cristãos. Já ouviu falar isso? Nós deixamos os pecados cristãos dentro da nossa vida. O que é o pecado cristão? Eu vou falar um só. Vou falar só um. Você imagina os outros, né? Fofoca. Né? Criticar. Né? Criticar. Se achar melhor do que os outros. Isso é um pecado cristão. E você não vê isso, tem no mundo, mas é uma coisa especial. Especial característica dos cristãos. Né? Como a gente critica, como a gente fala dos outros. A gente fala das outras igrejas, a gente fala do pastor, a gente fala dos outros irmãos que estão aqui. A gente fala de todo mundo. Não é isso? E tem muitos outros. É só ler o Novo Testamento. É como alguém disse, por que Paulo escreveu para os crentes, não mintais uns aos outros? Ele estava falando com incrédulos? Ele falou coisas piores do que isso. Ele falou para não roubar também. Ele escreveu para as igrejas. Ele falou isso. Né? Então, olha só como tem pecados que a gente mantém dentro da nossa vida. E às vezes a gente até fala assim, mas eu tô te contando, irmão, para você orar. Eu estou te contando porque a gente precisa orar. Né? Por isso que é um pecado que tem um verniz de cristão por cima. Por isso que eu chamo de pecado cristão. Porque a gente coloca, a gente consegue. aliança. E Deus falou assim: não faça aliança. É abominável. E por que que é abominável? Por quê? Porque no fundo de tudo, o grande mandamento, qual foi o maior mandamento que quando aquele homem chegou para Jesus, falou assim: qual que é o grande mandamento? Qual foi o grande mandamento? Tinha 10 mandamentos. Como é que Jesus ia falar o grande mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus com toda a sua força. Qualquer coisa que rouba, qualquer coisa que desvie o seu coração é ídolo. Então, quando ele fala de outros povos, ele fala de idolatria. Eu vou terminar com uma passagem em Neemias. Virem comigo em Neemias, que nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre um personagem da Bíblia que você conhece. É o livro de Neemias, mas ele vai falar sobre uma outra pessoa que viveu muito tempo antes. Neemias, o último capítulo de Neemias, Neemias 13. Nós vamos começar a ler no versículo 23. Neemias 13, 23. E quem não conhece aqui, esse aqui é o seguinte. Esse livro, essa história que está contando aqui, foi assim: o povo de Israel saiu do Egito. No livro de Josué, que nós estamos lendo agora, eles entraram na Terra Prometida, mas depois eles pecaram contra o Senhor, foram rebeldes, Deus expulsou da Terra Prometida, eles ficaram 70 anos no cativeiro, e agora esse livro de Neemias é quando o povo voltou para a Terra Prometida de novo. Quando voltou de novo, eles voltaram a ter esse mesmo problema, que Deus continuou falando: não é para misturar, não é para sair o seu coração, não é para se desviar. Olha só, versículo 23, 13 e 23. Vi também naqueles dias judeus que tinha casado com mulheres asdoditas, isso era uma cidade dos filisteus, né? Amonitas e moabitas. Alguns daqueles povos que falam em Josué já tinha acabado. Pelo menos a gente nunca mais vê falar. Hebreus, hebreus. Né? Alguns deles a gente não vê mais falar. Mas aqui tinha o mesmo princípio. Tinha nações que não serviam ao Senhor. E o povo tinha feito aliança, tinha casado com eles. Olha só o que aconteceu nesses casamentos. Você já viu o casamento aí de raças misturadas? Né? Um árabe casar com um brasileiro, um americano com um brasileiro, assim, de línguas diferentes. Né? E o que aconteceu? Versículo 24. Metade de seus filhos falavam a língua de Asdod, ou a língua de um dos outros povos, e não podiam falar a língua de Judá. O que quer dizer na Bíblia quando fala língua? Eles não podiam falar das coisas, eles não sabiam, aqui não falei, não sabiam falar o idioma, né? Mas o que isso representa? Eles não sabiam falar das coisas de Deus, eles só sabiam falar a linguagem do mundo. E eu pergunto a quem aqui tem filhos: seus filhos sabem, não estou falando de clichê, de frases bonitas, evangélicas, não é isso que estou querendo dizer. Mas seu filho sabe falar a linguagem de Deus? A linguagem de Deus? Lembra, não é repetir frases da Bíblia. Tem muitos que, né, a gente pode mandar nossos filhos para a escola dominical, eles sabem contar as histórias, eles sabem falar, Jesus está no meu coração, sabem fazer orações. Eu não estou falando disso, não. Eu estou querendo dizer se seu filho sabe falar da paixão que ele tem por Deus. Porque se não sabe, está tendo um casamento errado. Não é você com sua esposa, você com seu marido. É o casamento com o mundo. Nós estamos deixando influências do mundo dominar. Nós estamos fazendo trégua. Nós temos que mandar para a escola. Os filhos têm que estudar, claro, têm que estudar. Mas, às vezes, nós temos que fazer coisas certas. Eu vou dar um pequeno exemplo, não que seja assim. Muitas vezes nós não temos nem meios de fazer isso. Foi uma coisa que meus pais fizeram muitos anos atrás. Por algum tempo, eles tiraram todos os seus filhos das escolas públicas. Começaram a ensinar a gente em casa. Isso é uma coisa que muitas vezes não dá. Né? Muitas pessoas não teriam condições de ensinar, é contra a lei. Não estou falando isso como exemplo. Mas eu estou falando isso sim. Foi tão forte isso na vida dos meus pais que fizeram até
falar a língua de Asdod, a língua de outros deuses. Eles vão estar falando. Então, essa, né, isso pode estar acontecendo com a gente. Então, esse é o casamento, né, com o espírito do mundo. Versículo 25. Repreendi-os, amaldiçoei, espanquei alguns deles. Ele foi forte aqui, né? E lhes arranquei os cabelos. Né? Isso é, acho que não é modelo de disciplina na igreja, né? Imagina se fosse fazer isso. E os fiz jurar por Deus, dizendo, não dareis mais as vossas filhas aos filhos deles, não tomareis mais as filhas deles, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Mas olhem, meus irmãos, não é uma questão de legalismo, não é uma questão de impor regras, quem tem filhos com idade, namorar, mas é muito sério. É muito sério. Essa aliança ela pode ser de várias formas, mas uma das formas mais claras seria nossos filhos fazerem aliança com pessoas que não conhecem a Jesus. Né? Mas existem outras formas de aliança, mas isso é muito sério para Deus. É seríssimo. Na próxima aula nós vamos continuar lendo outras passagens. Eu queria que você chegasse aqui no versículo 26. Não foi por causa de casamentos como esse que pecou Salomão. Alguém lembra de Salomão? O que você lembra de Salomão? Tem duas coisas importantes, assim, talvez mais, né? Assim, tem dois fatos importantes na vida de Salomão. No começo da vida dele, ele teve um sonho, não teve? Alguém lembra dessa parte ou todo mundo só lembra do fim? Acho que muitos sabem quantas mulheres Salomão tinha. Né? Mas talvez até apagou. Mas Salomão, olha o que diz aqui nesse versículo, é importante. Entre as muitas nações não houve rei semelhante a ele. Lembra que foi a rainha de Sabá para falar com ele, não foi? Né? Não tem nenhum rei na face da terra como você. E por quê? Porque ele foi amado de seu Deus. E a Bíblia fala isso, que ele amava a Deus. E Deus amava ele como filho. E aconteceu isso com ele. Ele foi amado de seu Deus. E Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Contudo, meu Deus, esse versículo é para mostrar que se isso aconteceu com Salomão, quem somos nós para dizer, eu posso conviver? Ah, eu posso. Né? Às vezes a moça fala, eu posso casar com um rapaz incrédulo, vou ganhar ele para Jesus. Quantas mulheres estão sofrendo até hoje porque não obedeceram a Deus? Né? Então, é muito sério, ou vice-versa, né? É muito sério, contudo as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. Quereis que se diga de vós que cometeis toda essa terrível maldade, sendo infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras. Então nós vamos parar aqui, falamos então sobre essa aliança. Na próxima aula nós vamos entrar mais nessa questão aí dos gibeonitas e mais sobre o que Deus fala no Velho Testamento e no Novo sobre alianças erradas. Tem muita coisa na Bíblia sobre alianças erradas. E nós precisamos aprender Jesus. Pai nosso, nesta manhã, pedimos que, mais uma vez, que Tua palavra chegue ao nosso coração. Que o Senhor nos incomode aonde nós precisamos ser incomodados. Se tem alguma coisa de espírito deste mundo, de aliança errada, de convívio errado, de deixar as coisas erradas permanecerem na nossa vida. Ó Deus, Tu estás mostrando que o inimigo ganha muito mais vitórias pelas ciladas do que pelos ataques diretos. Senhor, então, alerta as nossas vidas. Alerta os pais sobre seus filhos. Ó Deus, que os pais na Tua igreja não fiquem aí falando, bom, cada um tem que decidir por si, eu não posso fazer nada, mas o Senhor nos deu o poder de educar nossos filhos, de mostrar para eles o caminho em que devem andar. Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor, para que nós não sejamos levados por essas ciladas do inimigo, ó Deus, a entrar no terreno do inimigo. Em nome de Jesus que nós pedimos. Amém.